Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. E para esclarecer o enquadramento desta audiência que hoje vamos dar à lista única, que não é única, dos representantes de candidatos a todos os órgãos da Ordem dos Arquitetos, nós recebemos este pedido e, como sempre tem acontecido, disponibilizámos a recebê-los, tanto que percebemos, foi o nosso entendimento, que era uma lista única e, portanto, não haveria problemas, uma vez que era lista única. Posteriormente, depois de termos marcado esta audiência, viemos a saber que, afinal, não é uma lista única. É uma lista única a todos os órgãos sociais e não uma lista única. Portanto, há seis listas, só que uma concorre tipo ao norte, outra ao sul, outra... É um exemplo apenas que eu estou a dar. E, portanto, houve a lista, concretamente, os representantes da lista E, o arquiteto Paulo Seródio Lopes, que nos deu essa informação, e dizendo que esta audiência pode servir de arma política para a lista em causa na campanha eleitoral. O que eu pedi foi que respondessem, que nós estamos disponíveis para ouvir os representantes de todas as listas, como é óbvio. Ou seja, achei que também era de mau tom estar a anular esta audiência, porque poderia dar a ideia de que nós não queremos trabalhar e que, como eram muitas, já não quisemos ouvir nenhuma. E, portanto, disponibilizámos para ouvir todas as listas candidatas antes das eleições, reservando também, assim, meia hora, sempre, quando for possível. Portanto, temos já o pedido da lista, da tal lista E, que é o arquiteto Jorge Mialha, que pretende ter também uma audiência antes do dia 19 de janeiro, que é quando termina a campanha eleitoral. Eu vou propor que seja ou dia 18 às 14h30, ou, se não puderem, dia 17 às 14h. Porque nós, em ambos os dias, temos plenário às 15h. Mas como no dia 17 já há também uma reunião às 14h30 de um peticionário, bora... pois, mas ainda não temos também essa informação. Portanto, vamos ver. De qualquer maneira, acho que temos de ouvir esta lista de E, e se houver outros que peçam, também teremos de encontrar espaço para os ouvir. E, dada esta informação, vamos então rapidamente. Peço-lhe que sejam muito sucintos, que não faz, acho que para que possamos ir para o plenário, que sejam muito sucintos nas intervenções, nem sequer vou dizer que temos grelha, nem que não temos grelha nenhuma. Ou seja, isto é uma conversa um pouco mais informal. Peço-lhes que eles apresentem nos minutinhos, depois cada um faz uma perguntinha, cada grupo parlamentar, e acabou. Sim, se faz favor. Ora, vamos então continuar com a nossa reunião. Já temos aqui os nossos visitantes, o arquiteto José Manuel Pedreirinho e o arquiteto Daniel Fortuna, que fazem parte da lista A, candidata a todos os órgãos da Ordem dos Arquitetos, que pediram uma audiência para a apresentação de algumas das preocupações desta classe profissional. Gostaria, já informei os membros da Comissão de que a leitura que nós fizemos do vosso pedido não foi totalmente correta, ou seja, nós pensávamos que havia apenas uma lista. Há apenas uma lista, há todos os órgãos, mas há outras listas e, portanto, nós, enquanto Assembleia da República, não queremos interferir, como é óbvio, na campanha eleitoral em curso e, portanto, estamos disponíveis para receber todas as listas que assim o entendam, porque não podemos, o facto de serem candidatas a todos os órgãos ou só a alguns, não é a nós que nos compete analisar o porquê de assim ser. Portanto, são opções que são tomadas e que nós respeitamos e não podemos discriminar ninguém por causa disso. Portanto, nós temos muito pouco tempo, porque temos plenário já a seguir, foi o tempo que conseguimos encontrar esta pequena pausa para os receber. Portanto, peço-lhes que sejam sucintos na apresentação das vossas preocupações. Depois haverá, cada grupo parlamentar usará da palavra para fazer alguma pergunta, se assim o entenderem, e depois também um tempinho muito restrito para responderem às perguntas. Faça o favor, tenha a palavra.
Bem, antes de mais, muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado pela disponibilidade de nos receberem. É evidente que a nossa ideia nunca foi sobrepormos ou ultrapassarmos outras listas, a nossa ideia foi simplesmente pedir para expormos algumas das preocupações que temos. Nós já sabíamos da disponibilidade também, e parece-me óbvio, de receberem outras listas, e portanto isso está naturalmente em aberto. As nossas preocupações principais, e isto partindo de um pressuposto que eu julgo que é demasiadamente óbvio para estarmos a perder muito tempo a falar sobre ele, da importância da arquitetura no nosso país, da importância da arquitetura como elemento de cultura, da importância da que a arquitetura neste momento tem, ou que a arquitetura portuguesa neste momento tem, até para a difusão e para a expansão da cultura portuguesa no mundo inteiro. E neste momento a arquitetura é claramente um dos aspectos da cultura que está em, francamente, florescente e que tem uma importância grande. Achamos, no entanto, que há, sobretudo internamente, uma série de problemas que não serão tão difíceis de resolver, mas que vão criando uma série de dificuldades, de contradições muitas vezes legislativas, e daí nós estarmos a chamar a atenção disto, porque há uma série de aspectos, há uma série de aspectos de legislativos ligados à produção do edificado, à produção do planeamento, do próprio planeamento, que estão, ou que são por vezes contraditórios, que são por vezes, ou que estão por vezes não regulamentados, e portanto isso cria uma série de indefinições e uma série de problemas que achamos que era urgente para otimizar o trabalho nosso como profissionais e do país como produção eficaz de resultados, que achamos que era ótimo ser trabalhado e ser simplificado no sentido de acabar com essas contradições. Temos também um outro aspecto que é extremamente importante e onde achamos que a Ordem também pode ter um papel importante, que é na transposição neste momento de uma série de no acerto de transposições europeias para a regulamentação nacional, e que está a ser feita com alguns problemas. Nós temos, enquanto país, temos obviamente especificidades que são muito diferentes dos outros países, e portanto isso exige também alguma adaptação, alguma capacidade de adaptação, que não a transposição direta da legislação, porque os nossos cursos têm estruturas diferentes, porque a nossa formação é diferente da de outros países, e portanto isso exige um trabalho que tem que ser atento e onde consideramos que a Ordem poderia e deveria ter um papel mais ativo. Por fim, a nossa disponibilidade, ou a manifestação da nossa disponibilidade, exatamente em poder colaborar de uma forma que nós gostaríamos que fosse por antecipação. Portanto, gostaríamos muito mais de ter uma postura e ter uma atitude de antecipação à produção da legislação do que propriamente vir depois apontar os erros ou vir depois tentar corrigir. Não, gostaríamos era de poder colaborar antecipadamente na produção de como elementos de ajuda ou de interajuda para a produção de tudo aquilo que é a carga legislativa que tem que ser feita e que tem que ser corrigida e que envolve estes aspectos da arquitetura. Portanto, fundamental da arquitetura, do planeamento, da paisagem, do trabalho da paisagem e, nomeadamente, e esqueci-me há bocadinho de referir isso, nomeadamente para além daquelas obras que todos nós consideramos exemplares, para além daquelas obras que são os monumentos e sobre as quais há, apesar de tudo, algum cuidado e alguma legislação, trabalho, desde o trabalho das periferias, desde o trabalho na recuperação do património, a recuperação do património, a recuperação a reabilitação urbana está neste momento muito, muito ativa, mas onde há alguns problemas e onde gostaríamos de poder, sobretudo nessas franjas onde se criam problemas um pouco mais específicos e onde muitas vezes há falta de conhecimento, porque, enfim, profissionalmente nós temos se calhar uma outra visão em que poderíamos ajudar e, portanto, era fundamentalmente essa disponibilidade e esse interesse que nós tínhamos em poder colaborar nessas fases. Julgo que do essencial, julgo que é isto que tínhamos a dizer. Não sei se me esqueci de algum aspecto, mas penso que não.
Muito obrigada. Vamos então agora passar para as perguntas, eventuais perguntas ou comentários por parte dos grupos políticos. Vamos começar pelo PSD, Sr. Deputado Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais agradecer a presença de ambos os arquitetos e da exposição que aqui foi feita em sede da 12ª Comissão. Como já foi referido inicialmente pela Presidente, nós, Grupo Parlamentar do PSD, também não queremos de modo nenhum interferir na campanha eleitoral que está a decorrer e dizer-vos que tomamos boa nota de ambas as exposições que foram aqui feitas e fazer-lhe só uma pequena questão que diz respeito com as referências que foram feitas no vosso pedido de audiência, que me parecem de algum modo a mim e ao Grupo Parlamentar do PSD estarem ligadas também com outras comissões, nomeadamente com a Economia e com o Trabalho, e questionar-vos claramente se este pedido de audiência foi apenas feito à 12ª Comissão ou se questionaram outras comissões desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. No final. E agora tem a palavra pelo PS, o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Partido Socialista, saudar os representantes da lista de candidatos a todos os órgãos da Ordem dos Arquitetos, agradecendo desde já a vossa exposição. E o Partido Socialista considera fundamental o papel que deve ser dado à arquitetura, pois a arquitetura é a arte de projetar espaços, organizar e criar para dar abrigo às diferentes formas humanas, que tipo de atividades humanas que aí se vão desenvolver. Consciente desta importância e também conhecendo a valorização que a mesma pode dar em termos de civilização, o Partido Socialista encontra-se disponível para colaborar, aliás, com todas as profissões liberais em particular, pois é onde se sente com maior aperto estes problemas da liberalização de uma atividade económica que passa por dificuldades onde, como é dito na vossa exposição, chega por vezes ao limite de haver quase escravização da profissão, e o Partido Socialista, consciente disso, está disponível e deixará aqui em aberto, logo que seja a vossa lista ou outra eventualmente possa aparecer ou possa existir, estará disponível para trabalhar com a ordem que vier a ser constituída. Portanto, de nossa parte. E já agora havia aqui uma nota que na vossa exposição que podiam entregar um documento onde refletiam as vossas preocupações e, portanto, esse documento será naturalmente analisado e valorizado, e o qual agradecemos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Quero agradecer aos senhores arquitetos a presença. Como bem disse a senhora Presidente, estamos numa fase de uma campanha eleitoral. O Bloco de Esquerda é particularmente sensível a todas estas questões, nomeadamente aquelas que aqui foram expostas. De resto, ainda esta manhã estive numa reunião sobre a desertificação que tinha a ver justamente com a paisagem. E estamos naturalmente, tomamos não só a boa nota daquilo que foi dito, como ficamos totalmente disponíveis para vos ouvirmos sempre que acharem necessário. E nós mesmos tomaremos a liberdade de vos contactar, no caso de virem a ser eleitos, ou, enquanto a título individual, sempre que julgarmos que seja de mútuo proveito essa troca de opiniões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Teresa Cairo, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu, em nome do CDS, queria agradecer muito a exposição, agradecer a presença dos senhores arquitetos nesta fase de campanha eleitoral, que nós também conhecemos à nossa maneira, mas queria dizer que não posso estar mais de acordo convosco quando dizem que, quando falam sobre a importância da arquitetura, até como forma de difusão da cultura portuguesa, e de facto poucas coisas serão tão gratificantes como estar na loja anexa ao pavilhão de Barcelona, do Mies van der Rohe, e ver que há livros, publicações de arquitetos portugueses, e de facto a nossa arquitetura é muitíssimo e muito justamente prestigiada no mundo. Dizer-vos que, bem, eu tenho que fazer aqui uma declaração não de interesse, mas do interesse, para além do CDS, do meu interesse pessoal pela arquitetura. Acho que sou uma frustrada por não ter tirado o curso de arquitetura e, portanto, naturalmente que o CDS acompanhará todas as questões que aqui nos trouxeram. Há um aspecto importante e que se prende também com o ordenamento do território e com o planeamento. Sabe Deus que este país não teria tantos horrores se os arquitetos tivessem sido mais vezes e tivessem começado mais cedo a ser envolvidos em áreas como o ordenamento do território. Mas, enfim, há muitas situações que, infelizmente, só com implosão é que poderiam ser resolvidas. Mas vamos falar para a frente. Eu recomendaria que os senhores arquitetos, ou enfim, quem vier a liderar a ordem, também pedisse uma audiência com a Comissão de Ordenamento do Território. Penso que independentemente de sermos nós, talvez o mais óbvio, não seria negligenciável. Manifestar mais uma vez a disponibilidade do CDS e deixar-vos uma pergunta, se não se importarem. Quando falo, porque isto aqui é que de facto é mais a nossa área, que é a da produção legislativa. Quando falam em legislação que tem aspectos contraditórios, será que podia deixar um ou dois exemplos para... Enfim, se não for uma questão muito técnica e que tenham disponibilidade para fazer. De outro modo, obviamente estamos disponíveis para agora e no futuro recebermos as vossas preocupações. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também, em nome do Partido Comunista Português, de cumprimentar os arquitetos José Manuel Pedreirinho e Daniel Fortuna e, naturalmente, dizer que está em curso um processo eleitoral que nós respeitamos e que tomamos nota das preocupações que aqui nos colocaram e que trouxeram a esta comissão. Eu gostaria só de dizer, em nome do PCP, de algumas preocupações que nós também temos neste setor, que se prende também com a precariedade dos arquitetos que existe neste momento de uma forma muito acentuada, com aquele que é o contínuo recurso a estágios e a trabalho não remunerado destes profissionais, que é para nós também uma preocupação que temos e até sobre a qual temos intervido, bem como aqueles que são muitas vezes os baixos salários destes trabalhadores, e uma outra preocupação que também temos, que se prende também com a questão da reabilitação urbana, especialmente nas grandes cidades, com uma preocupação que o PC tem colocado, que é, virando as cidades para os turistas, afasta-se cada vez mais as cidades dos seus moradores. São preocupações que nós temos tido, que não queremos deixar de partilhar convosco, naturalmente mantendo aqui e registando o que nos colocaram e mantendo aqui o respeito por aquilo que é o processo eleitoral que está em curso e que deverá decorrer dentro da normalidade, assim desejamos nós, depois sendo as listas que vencerem em cada um dos espaços aquelas que forem. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Já tem aqui algumas preocupações, perguntas e comentários dos diferentes grupos parlamentares. Dizer apenas que subscrevo aquilo que foi dito pela senhora deputada Teresa Cairo, a importância da arquitetura no ordenamento do nosso território, e que também subscrevo que, lamentavelmente, durante muito tempo estiveram os arquitetos afastados, não participaram nessa tarefa importante do ordenamento do território, da reabilitação urbana e da própria construção. E pessoalmente acho que é uma pena que as pessoas não tenham a informação e a formação necessária para compreenderem a importância da arquitetura e da função do arquiteto, que provavelmente não haveria tantos horrores à nossa volta, e também poupar-se-ia até, em alguns casos, até se pouparia muito dinheiro, porque, ao contrário do que se pensa, as soluções que os arquitetos propõem resultam em contenção de custos e benefícios para os próprios, para quem os contrata. Dito isto, e reafirmando naturalmente que todos nós estaremos disponíveis para colaborar com os órgãos que venham a ser eleitos para a Ordem dos Arquitetos, passo-lhe então a palavra para responder a estas preocupações e a estas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que eu vou tentar não me esquecer de nenhuma das questões que foram levantadas. Eu vou responder a todas, se calhar, em conjunto. Em relação a estes aspectos que a senhora Presidente acabou de falar, ou acabou de referir, sobre a função do arquiteto e sobre os aspectos culturais da arquitetura, e respondendo também a uma outra questão que foi feita, que foi posta, mas queria assinalar que nós fizemos o pedido de audiência a várias comissões, não só à Comissão de Cultura. Talvez pela importância que a arquitetura tem do ponto de vista cultural, a Comissão de Cultura foi a única que nos marcou a reunião para já. Nós também, o prazo era muito curto, porque as eleições vão ser para a semana e, portanto, nós estávamos muito condicionados pelo tempo. Não estou com isto a desmerecer da atenção que as outras comissões nos possam dar. Houve uma outra comissão que não foi possível agendar a data. As outras nem sequer nos responderam, admito que nos vão responder ainda, mas, de facto, a Comissão de Cultura, e daí a importância que a cultura tem, o que a arquitetura tem para a cultura, e com isto, obviamente, que estou julgo que a responder sobre este aspecto das outras comissões, do ordenamento do ambiente e território, da economia, etc., várias comissões que nós pedimos e que achamos que a arquitetura toca transversalmente toda uma série de aspectos e que, portanto, entendemos pedir e fazer a exposição desses vários aspectos. É evidente que nós temos, e isto temos no nosso programa, todas as preocupações de precariedade de trabalho, todas as preocupações com os estágios. Os estágios neste momento são um problema complicadíssimo e gravíssimo para a nossa profissão, sobretudo para os jovens arquitetos que chegam à profissão, que chegam ou que acabam o percurso universitário e que têm imensa dificuldade em entrar no mundo do trabalho. Nós temos no nosso programa, mas eu preferia, até porque não estão aqui as outras vistas, eu preferia também não entrar muito especificamente no nosso programa. Temos como preocupação isso, temos algumas medidas propostas, temos sobretudo uma intenção de rever a forma de se fazer os estágios, alargando o campo dos estágios para ser possível que outros, portanto, que um número mais largo de jovens arquitetos possam chegar à profissão. O problema da desertificação do território ou da má distribuição, eu prefiro dizer assim, na má distribuição populacional do território neste momento, com este peso terrível que desequilibra completamente o país para a faixa marítima, é evidente que há toda uma série de problemas que não dependem especificamente dos arquitetos, mas onde os arquitetos podem seguramente dar uma ajuda e podem seguramente ter um papel de reflexão e de intervenção importante através da reabilitação urbana, nomeadamente através de uma qualificação do interior que não passa, evidentemente, mas para muitas pessoas pensam ainda que passa, não passa evidentemente por gastar mais dinheiro, muitas vezes passa até por simplesmente melhorar os recursos, por simplesmente ser mais, ter uma forma mais inteligente de utilizar esses recursos e não uma forma, muitas vezes, de caótica de os utilizar. Sobre uma pergunta que foi feita especificamente sobre exemplos de contradições, há algumas contradições, eu prefiro agora não dizer nenhum, em primeiro lugar, porque não me estou a lembrar agora de nenhum que seja significativo, porque há alguns, de facto, que são significativos, sobretudo no sentido da... Eu, quando falo de contradições, falo sobretudo no sentido da não harmonização de várias legislações, sobretudo quando passamos de vários graus de legislação. Há uma legislação de planeamento, de um determinado planeamento territorial ao nível do plano diretor ou de qualquer coisa dessa. Quando passamos para o nível mais baixo, as coisas não batem certas uma com a outra, não batem certas não por os planos não baterem certos, mas porque há definições num que já não constam do outro e, portanto, há toda uma série de harmonizações a esse nível que era importante fazer-se. Harmonizações ao nível da legislação para os handicaps, para os, as pessoas com acessos reduzidos, pronto, com dificuldades de mobilidade, que são contraditórias, por exemplo, com alguma da legislação de recuperação, depois criam-se exceções, criam-se formas de... Tudo isto podia ser harmonizado e deveria ser harmonizado para que não houvesse tanta facilidade depois de se fugir por meio da legislação. É nesse sentido que eu dizia, não estou a dizer que há uma legislação que diga uma coisa e outra que diga o contrário dessa coisa, estou a dizer que dizem coisas diferentes e níveis diferentes e, portanto, aí cria-nos dificuldades muitas vezes na elaboração dos projetos, na elaboração dos trabalhos, cria-nos dificuldades que depois ficam aleatoriamente à disponibilidade de quem aprova e quem aprova... Pronto, então ainda bem que é fácil de imaginar, porque assim é esse tipo de dificuldades e uma das coisas que nós propomos, e não somos nós os únicos a propor isso, embora de formas diferentes, mas uma das coisas que nós propomos, e aqui vou entrar um bocadinho no nosso programa, é exatamente fazer uma proposta de elaboração de acerto dessa legislação. De certa situação para apresentarmos, de dizer o que é que está a mais, o que é redutor, o que é que falta, nós propomos fazer esse trabalho e apresentá-lo, obviamente. Isso depois não é um trabalho que seja nosso, mas que seria para o apresentar, para depois facilitar esse trabalho. Nós temos, de facto, uma visão no dia-a-dia. Deparamos-nos com essas contradições, com essas falhas, com essa falta de legislação que há em uma série de aspectos.
Muito obrigada.
Exatamente.
Muito obrigada, senhores arquitetos. Como disse, não é nossa função pronunciarmos sobre a campanha em curso ou interferirmos de qualquer modo, e portanto estamos disponíveis, tal como estivemos disponíveis para ouvir a lista A, estaremos disponíveis para ouvir as outras listas. Aliás, uma delas já solicitou a audiência. Depois haverá toda a nossa disponibilidade, porque consideramos a arquitetura muito importante, para colaborarmos com os órgãos da futura Ordem dos Arquitetos. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo e pelas respostas que nos deram. Peço que não saiam ainda, que temos aqui duas coisas, duas informações muito importantes. Uma delas tem a ver, sobretudo, do grupo parlamentar do CDS-PP. Senhora Deputada Teresa Queiro, Senhora Deputada Vânia Dias da Silva, é com Vossas Excelências que eu tenho de falar em primeiro lugar, porque ainda não responderam, dando vossa concordância em relação à audição do dia 20. Todos os grupos parlamentares já responderam, PST, PIS, Bloco de Esquerda e PCP, nada têm a opor que a audição seja feita ao Senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto no dia 20. Portanto, estão de acordo? Muito bem, muito obrigada. Outra, agora esta informação é para todos. Precisamos, com urgência, de saber quem é que vai na visita ao Porto. Mesmo aqueles que sejam do Porto e que eventualmente se associem apenas na visita a um equipamento ou outro equipamento, precisamos também dessa informação, por razões logísticas e para informarmos inclusivamente os nossos anfitriões, para saberem quantas pessoas é que vão, para disponibilizarem os meios necessários para nos receberem, como certamente nós merecemos e eles estão dispostos a receber. Portanto, com urgência, faça o favor de preencher aí uma ficha que está a correr para dizerem se precisam de transporte, se vão, se não vão, se comem, se dormem, se visitam, enfim, tudo isso. Senhora Deputada Teresa Queiro.
Sr. Presidente, muito rapidamente para fazer a minha apresentação de desculpas à Sra. Presidente e ao resto da Comissão. Eu fui deputada eleita pelo Algarve e tenho uma visita incontornável nessa segunda-feira, mas em representação do CDS irá, como já consta aqui, o Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Ele já se inscreveu. Muito bem.
Para justificar, porque
sim,
é que não poderei acompanhar.
Muito bem. Mas convém também, como disse, mesmo que sejam deputados, porque nós também convidámos os deputados do Círculo Eleitoral do Porto, também precisamos ter essa informação, não é? Depois as pessoas aparecem ou não aparecem, não estou muito habituada a esse tipo de, assim, de... gosto das coisas organizadas. Como? Feito o alerta e fazendo apelo à vossa compreensão para que se inscrevam, agradeço a vossa presença e até logo.